is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Agora sim, quartamos. Sejam muito bem-vindos, amantes da boa gastronomia e do empreendedorismo. A gente começa mais um episódio do podcast Match Gastronômico. Eu sou a Manu Carvalho.
Eu sou Gabriel Carvalho. E a gente está aqui para explorar mais uma vez o sabor do sucesso e aprender com histórias inspiradoras. Então pega já a sua taça aí e vem com a gente nesse bate-papo.
É isso. Hoje a gente está de dieta, né? Na verdade, vamos explicar o porquê estamos de dieta. Mas a gente traz um convidado que tem uma bagagem incrível de 29 anos no mercado como executivo de grandes empresas nacionais e internacionais. E a receita do sucesso de hoje promete ser daquelas bem detalhadas, não é isso, Gabi?
Sem dúvida, Manu, sem dúvida. Na verdade, bom, já vou falar o nome, o César, que está aqui com a gente, é especialista no mercado de food service, na parte de varejo, tecnologia, consumo, enfim, já trabalhou no Brasil, no exterior, em vários segmentos dentro do nosso universo. E vai contar um pouquinho dessa história longa pra gente e principalmente dos novos projetos, né, Manu? Que a ideia aqui é tirar um pouco de spoiler dele do que tá vindo.
Seja muito bem-vindo, César.
Obrigado,
Manu. Estamos muito animados. Ó, valeu. Antes da gente começar o nosso bate-papo, você já sabe aí de casa, siga a gente no Instagram. Por favor, né, compartilhe nossos vídeos, não é isso, César?
Claro, vamos.
Arroba match.gastronômico, se inscreve aqui também no YouTube. E qual que é as suas redes sociais? Você divulga ou não?
Eu tenho a minha pessoal, que é arroba cesarantonelli.foods e convido a seguir arroba Cidade Matarazzo.
Que vai começar, já começou, não é?
Já começou, vou explicar um pouquinho aqui.
A rede social dele pessoal tem foods
no final. Tem foods, exatamente. Isso é branding, né, César?
Exatamente.
Não tem jeito.
Olha, falando em Cidade Matarazzo, me conta um pouco de como é que começou esse projeto. Hoje a gente já tem muita coisa acontecendo, Rosewood, alguns restaurantes, e todo mundo fala que vocês reviveram a Paulista. Então, vamos começar por esse projeto.
É isso, Manu. Na verdade, assim, a Cidade Matarazzo é um grande sonho que está se tornando realidade, né? De 3 anos para cá, de 2, na verdade, quando a gente inaugurou o primeiro empreendimento da Cidade Matarazzo, que é o Hotel Rosewood. Hoje, um hotel, né, eleito recentemente o melhor hotel da América do Sul, né, temos muito orgulho disso. É só o primeiro passo da Cidade de Matarazzo, né? Em seguida, a gente já inaugurou um primeiro hub, que é um hub de negócios voltados a ESG, né, que é o AIA Hub.
Eu fui lá, incrível. Teve lá? É tipo um WeWork, só que com um contexto diferente. Tem até um bar, assim, salas de reunião.
Isso. O bar já é um negócio nosso lá, que em breve a gente vai estar operando. A gente lá de F&B está todo vapor para acelerar as operações. O bar já está quase pronto, né?
A operação do AIA, né?
Exato. Mas é isso, assim. E é só o começo, né? A gente tem mais 200 mil metros quadrados de área na cidade de Matarazzo, que eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês desse projeto, onde a gente deve explorar aí várias frentes, várias esferas, que a gente chama de esferas, que são áreas diferentes e, no final das contas, montar uma cidade. Né? Uma cidade, um ecossistema, né, que a gente está chamando de Cidade Matarazzo.
Não, eu acho, assim, pegando um pouco o gancho, César, eu já tive lá algumas vezes no complexo contigo, em algumas reuniões que a gente tem feito até sobre alguns negócios que a gente está visualizando juntos. E, de fato, assim, é surpreendente como algo que talvez há alguns anos atrás alguém olhasse e falasse, cara, que ideia de louco,
isso,
né? Que é revitalizar não só uma região, mas um lugar, um espaço que tinha um uso completamente já perdido e não se pensava em mudar a utilização daquele espaço e construir ali um negócio não só, porra, de experiências incríveis, mas até de luxo, ou de, enfim, conexões e etc., onde nunca se imaginava, né?
É isso. Conta na verdade, a gente costuma brincar, né? Eu acho, nem acho uma brincadeira tão engraçada, porque disseram que era o lado feio da Paulista, né? Que era o lado onde você tinha prédios abandonados, antigos, né? Patrimônios tombados, na verdade.
O próprio Complexo Matarazzo, né?
Isso, onde antigamente, né, há 100 anos atrás quase, foram fundados a maternidade e o Hospital Matarazzo, né, da família Matarazzo.
Inclusive, vocês mantiveram algumas coisas lá, né? No próprio Rosewood, você entra, tem alguns azulejos.
Tem. E esse é um pouco do segredo, né? A gente costuma dizer que o nosso projeto não é um projeto de criação, mas sim um projeto de regeneração.
É, na verdade, César, vocês... Na verdade, reciclaram o espaço, né? Ele tinha um uso antes que, enfim, foi maternidade, foi hospital, foi hospício, foram diversos negócios ali dentro. E vocês transformaram hoje num novo tipo de uso realmente totalmente diferente do que era e inovador. E
eu acho que esse é o segredo da regeneração, né? Você preserva as origens, preserva a arquitetura, preserva a história.
Mas mantém a essência,
que é muito lindo,
né?
E mantém a essência. Né?
Me lembra muito o que aconteceu em Nova York, né? E isso eu sentia muita falta que acontecesse em São Paulo, né? A gente tem o centro de São Paulo que é muito bonito, muito histórico, muito. E que hoje... Tá, as moscas não tá sendo cuidado. Então, né, fazer isso nesse complexo Matarazzo, e eu fui algumas vezes, realmente reacendeu a Paulista de um formato diferente.
E virou destino já, né? A gente tinha uma expectativa, obviamente, de um ramp-up, né, uma crescente... leve até, mas assim,
nada,
em um ano e meio o negócio
explosão.
Já é o melhor hotel da América Latina. É louco isso, né?
Não, e os restaurantes sempre movimentados,
muito,
virou um ambiente
muito,
onde as pessoas
muito.
De
até
fato saem da Zona Sul de São Paulo para ir para lá.
Parece que você sai de São Paulo, mas você tá em São Paulo,
isso,
né? O que é muito louco.
E se você olhar de cima, a gente tem até uma foto engraçada que você olha assim, é uma selva de pedra aquilo lá. A nossa proposta é tornar aquilo verde, né? O Alex disse que o sonho é transformar a Paulista em Paulista Verde, né? A gente tem a concessão dos parques do outro lado, tem um sonho de conectar de alguma forma, esse verde que a gente está criando lá, essa regeneração com o outro lado da Paulista. E
cara,
aí você começar a transformar a Paulista em Paulista Verde, né?
E eu vou ser sincero, César, tomara que sirva de inspiração para outros empreendedores, né? Porque,
essa
assim,
ideia.
O sonho do Alex é um sonho...
Expliquem quem é o Alex, para quem não
vamos
sabe.
Lá. Pode contar um pouquinho.
O Alex é um sujeito fantástico, assim. Ele é a nossa inspiração do dia a dia. É um cara que pensa à frente do tempo, de fato. Porque, assim, ele é um francês, né? Na verdade, ele é africano, nasceu na África, foi para a França, né? Hoje ele tem um sotaque francês, né? O Gabriel conhece ele. E assim, ele veio para o Brasil com um sonho de realmente regenerar e criar essa cultura verde. Ele entende, estava muito claro na cabeça dele há 30 anos atrás, né? Quando ele teve esse sonho, né? De que ele precisaria achar um caminho, um lugar para começar a transformar o mundo, né? E ele escolheu o Brasil, escolheu São Paulo. E escolheu esse lado da Paulista. Que
ele já foi, inclusive, dono de várias marcas,
foi,
né? Balmain.
A história dele é uma história assim, fantástica. Ele é um cara de tecnologia, tá? Inclusive, o nosso projeto, eu comento daqui a pouco, tem uma pegada tecnológica também nele, né? Então, ele começou com tecnologia, ele foi o proprietário da Consodata, a primeira empresa de banco de dados do mundo. Ele criou o termo CRM, que hoje é um termo super utilizado por qualquer pessoa que mexa com banco de dados, com cliente, né? Gestão de relacionamento com clientes. Né, conhece o termo CRM, ele que criou. Então, assim, é um cara genial.
Impressionante,
né? Depois disso, ele vendeu a empresa, começou a diversificar, ele abriu a Balmain, né, em Nova York, em Paris, que virou uma marca de sucesso de luxo, global. Super. Teve hotéis, né, um hotel...
Teve restaurante também, né?
Restaurantes, ele teve estúdio de gravação. Então, ele começou a atuar em áreas que ele gostava, né? Mas o grande sonho dele era conectar tudo isso com essa pegada de meio ambiente, de verde, de sustentável, de regeneração, né? E foi aí que ele veio para cá, achou esse lugar, mandou uma equipe para cá para investigar, encontrou o lugar, veio, pulou o muro. Era um lugar fechado, abandonado, com, enfim, moradores de rua vivendo lá dentro. Ele pulou o muro.
Não, e encarou
e começou,
um desafio,
se encantou e começou o projeto.
Encarou um desafio,
que é empreender no Brasil,
simples, né? Empreender no Brasil. Isso. Numa região que, querendo ou não, como a gente já falou, estava meio decadente, estava meio, enfim, ficando envelhecida, de certa forma, né, na cidade de São Paulo. E mais ainda, né, num projeto com um monte de dificuldade, porque é um patrimônio tombado, tem um monte de regra de uso e, dificuldade de aprovação. Que ele tá, o quê? 15 anos nesse projeto? 14 anos.
Se ele tem um trauma, é da burocracia de aprovação. Assim, passou horas e horas.
Nós também.
Nós também, né? Nós que estamos aqui já nascemos.
Todos os empreendedores brasileiros, acho que tem.
Mas aí a pessoa não se encoraja a seguir em frente. Ele foi. Ele passou horas da vida dele em Ministério Público buscando aprovação de alvará de funcionamento.
E conseguiu. É um bilionário, né? Isso
e
que
é, um
é importante falar.
Para que ele inspire outros, né?
Sem dúvida.
A gente sabendo a história do Alex, eu queria saber um pouco da sua, César. Legal. Como é que você começou? Eu sei que você teve uma carreira nacional, internacional. Isso. Queremos saber.
A minha carreira é super eclética, né? Que eu brinco, né? Que eu acho que eu fui forjado para chegar onde eu cheguei hoje. Eu acho que todo mundo tem um pouco disso. A gente busca o nosso caminho, né? Mas a minha carreira é super eclética. Comecei com tecnologia, né? Passei bons anos em empresas como IBM e outras empresas de tecnologia. Né? Depois eu mudei para a área de bens de consumo, onde eu tive a oportunidade de trabalhar no Brasil e na Alemanha. Né? Fiquei um bom tempo na Alemanha, que me deu uma estrutura, acho que boa, nessa parte de estruturação, de processos, sistemas, muito boa. E aí, há 12 anos atrás, eu recebi uma proposta para conhecer o food service, né? Esse lado de gastronomia, comida, alimentação, bebida. Eu falei, pô, eu gosto disso, né? Eu gosto como hobby. Mas começar a trabalhar nisso, vou ver qual que é, né? E depois eu fui descobrindo que tinha muita similaridade com o que eu tinha feito até então na minha carreira, né? Tanto tecnologia quanto bens de consumo, que basicamente é foco em produtos, né? E aqui a gente foca produto, mas foca muito em clientes, né? E me apaixonei. Né? Entrei há 12 anos atrás numa rede de food service. Comecei lá com umas três marcas da rede.
Qual que era?
Posso falar, né?
Pode, aqui pode tudo.
A Yum Brands, né? A Yum Brands, que é dona da Pizza Hut, KFC e Taco Bell. Então eu entrei como um C-level lá, fui diretor de supply chain, diretor de qualidade, diretor de financeiro, né? Eu tinha minha carreira também voltada a operações e finanças, então peguei um dois em um lá também, que foi bem bacana para a carreira. E deu essa visão também um pouco mais...
360,
né? Acho que é legal quando você consegue juntar finanças com operação, acho que uma fórmula que funciona bem, né? E enfim, depois disso eu saí um tempo, fui pro grupo do Habib's, eu comandei uma das marcas do Habib's, que é o Ragazzo.
Tinha uma proposta bem grande, deve ter umas 200 lojas.
Tá grande. Da minha entrada para cá, né, o plano foi fazer uma expansão do Express deles, né? Na época eu cheguei, a gente chegou a abrir 150 lojas, mais os restaurantes de casual dining da marca Ragazzo.
O Ney teve aqui com a gente, contou um pouquinho da história.
Sim, trabalhei muito com o Ney lá, fomos parceiros de trabalho, então assim, tem uma turma muito boa lá, um grupo... É um case também de um grande empresário brasileiro que fez acontecer e fez um império, construiu um império, né? Fiquei pouco tempo lá, fiquei dois anos, né? Acho que foi um tempo suficiente, não foi pouco tempo, acho que foi muito bom, experiência muito boa. Tenho amizade com todos eles até hoje, inclusive. Até que eu tive um convite para voltar para a Yum Brands para assumir como CEO da Taco Bell, que era uma marca que tinha uma proposta muito parecida com a marca do Ragazzo, né? Que era promover a expansão no Brasil, fazer um rebranding da marca.
Saiu, não saiu do Brasil?
Não, continua ainda, mas eles, assim...
Diminuíram, né?
Diminuiu um pouco. A pandemia acabou atrapalhando muito, né? Como, né, o nosso segmento como um todo, o Taco Bell foi bastante afetado, mas eles continuam, tem um plano na mesa ainda.
Eu me lembro de ler alguma coisa que tinha...
Não, tem um plano na mesa de recuperação, tudo. Eu fiquei lá até o ano passado, a gente chegou a fazer expansão, chegou a fazer, enfim, virada da marca e tudo. Até quando apareceu esse convite para conhecer um projeto chamado Cidade Matarazzo, né? Falei, o que é isso?
Deixa eu ver. Vamos lá conhecer.
Aí conheci o Allard, né, o Alex Allard, que é esse gênio, né? Eu acho que o cara é um gênio.
Doido visionário.
E assim, quem conhece o cara se encanta. É. Porque ele te seduz. Né?
Não, e quem gosta de empreender, e eu tive com o Alex a primeira vez há quase 5 anos atrás... cara, realmente é sedutor, assim.
Sem
porque
dúvida.
Ele sonha tanto, ele fala isso, tanto, de um jeito tão... Como se ele estivesse vendo o que ele está falando para você, que você fala, caraca, cadê?
Clara,
onde é que tá?
Né?
Eu quero ver também. Eu acho que ele tem uma característica empreendedora na forma de...
Não, é engraçado, a gente colocou junto com ele pelo empreendimento, né? Ele vai falando, assim, hoje ainda é uma construção, tá nos finalmente, a parte inicial.
Quantos por cento já tá pronto ali?
Hoje, assim, considerando o Rose e Aya, né, a gente já tem ali uns 20, 30% do empreendimento
do
como um todo, o complexo, né, em metros quadrados. São 210
mil metros. É engraçado,
quadrados.
Muita gente quando você fala, não, tem um projeto do Matarazzo, aí todo mundo fala, mas é o Rosewood? Não, o Rosewood é 20% do negócio.
Tem uma outra rede que vem, que já foi anunciado, que é o Soho House.
Assim,
então a gente fica
é um
com
clube,
Rose,
né?
É um clube, então são duas âncoras, né? Você pegar o Rosewood de um lado, o Soho House vai ficar posicionado do outro lado da cidade de Matarazzo.
E vão ter várias lojas também, né?
Vão. Aí explicando um pouco, né? Como é que funciona, como é que vai... Funciona hoje e vai funcionar em breve a cidade de Matarazzo, né? A gente chama de esferas, a gente tem 6 esferas diferentes. Então você tem lá a cultura, uma parte de cultura, uma parte de saúde, uma parte de longevidade, uma parte de moda. Business, né, que tem a ver com a AIA, e a minha vertical, a minha esfera, que é a gastronomia.
Perfeito.
Né? Então, todas essas esferas vão conviver na cidade, né? Então, é um ecossistema né? A gente diz que realmente é um ecossistema dessas esferas convivendo entre elas e super se complementam. Uhum. Então você pega a saúde com foods, tem tudo a ver, né? Gastronomia com saúde, cultura com
gastronomia.
Então, assim, as esferas se relacionam de uma forma muito, muito bacana lá, né? E a beleza por trás disso tudo é que é uma pegada muito de meio ambiente, de diversidade, de social, inclusão. Então tem uma pegada de ESG muito forte também.
E eu posso falar, eu já fiz algumas reuniões de negócio com o César, com o time dele. Não é só no discurso aqui não, turma. É assim, é uma preocupação real. Pô, mas isso é legal para quem vai estar lá? Isso... Pô, faz sentido para quem tá trabalhando. Isso.
Uma coisa que eu percebi lá, e a gente aqui fala muito de branding, posicionamento, construção de marca, foi na hora de construir esses restaurantes, cada um tem um ambiente completamente diferente e envolvente. Eu queria muito que você falasse sobre como vocês criaram e construíram. Tem um bar, eu não sei se já existe o bar, é que eu vi o projeto, né? Tá. Como seriam cada um dos restaurantes. Tá. Então... E é muito envolvente, parece que você não está em São Paulo.
Não, é isso mesmo, assim, a gente tem uma proposta arquitetônica muito individualizada e ao mesmo tempo super conectada com aquilo tudo. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem os prédios tombados, né, os prédios históricos, são lindos, agora que a gente vê com a revitalização, né, a gente falou um pouco lá da capela, a capela é maravilhosa, a gente revitalizou a capela... Hoje é um lugar de desejo para casamentos, né?
Total. E a sala, o salão de festa
Super tecnológico. Então, assim, a gente tá sold out em datas para casamento lá no complexo. Capela e o salão, né? E a arquitetura combina e fala muito com tudo isso, né? A gente tem realmente, e teremos muito em breve, né? Restaurantes e opções, né? De conceitos exclusivos, mas ao mesmo tempo conectados com o todo, né? Então vai ficar um negócio fantástico. Essa parte de arquitetura.
Muito, muito bacana.
César, você é um especialista em processos ESG e eu vi um estudo chamado ESG na mídia, que mostrou que as marcas conseguiram 278 milhões em mídia espontânea ao divulgar práticas ESG entre abril e junho de 2023. Você pode contar um pouco de como é que funciona esse ESG e por que que esse tema é tão importante para as marcas?
É um caminho sem volta, Manu, eu acho. Porque, acho não, né? Tenho certeza. E o Alex fala isso com muita tranquilidade, desde dessa época que ele teve o sonho lá no passado, até hoje. Porque as empresas que não se adequaram, né? E não atuam com a política, né? O termo ESG, né? Que é meio ambiente, né? Environmental, social, né? E governance, né? Então, quem não atua nas esferas, né? De meio ambiente, social e governança, ficam fora do jogo, né? As empresas têm que se organizar e têm que caminhar para isso, porque não tem mais saída. Se a gente continuar do jeito que está, e as empresas têm um papel fundamental nesse cenário, né? O mundo acaba, literalmente, né? A gente não vai ter mais ar para respirar, não vai ter mais água para beber, não vai ter mais infraestrutura. Isso são, né, tem estudos que comprovam isso. A gente tem data de validade se continuar assim. É uma obrigação das empresas migrarem para o conceito de ESG, né? E isso virou negócio, tanto que para a gente tem um hub focado em ESG, tá dando super certo. A gente já tem receitas vindo dessa área, desse negócio chamado...
Como é que funciona esse hub, por exemplo?
Esse hub é fantástico, assim, né? É a AIA, onde você teve lá, né, o Gabi também. A AIA, ele é um grande hub de captação de grandes mentes, né, grandes CEOs de empresas super estruturadas, multinacionais, grandes empresas, tem médias e pequenas empresas também, onde eles buscam um único objetivo, descarbonização da economia, tá? E como a empresa pode colaborar e contribuir e se preparar para essa jornada de descarbonização da economia, tá? Então, esse é o grande conteúdo lá. Então, você tem lá, sendo mais específico, né, como você atuar sem plástico, como você, né, preservar florestas, né? Tem muito conteúdo relacionado à Amazônia. Então, agora, esse tipo de conteúdo, ele é discutido de uma forma muito séria, com processos robustos por trás, né? De forma que a empresa veja o negócio lá na frente, né? O resultado do negócio lá na frente.
Mas, César, você que está vivendo um pouco nesse mundo, assim, vou ser super sincero contigo, eu acho a conversa de ESG, sem dúvida, é inevitável e a gente precisa se preocupar com isso. Mas quando a gente pensa num negócio pequeno... Cara, o jogo é muito mais complicado.
Mais caro também,
né? Porque, vamos lá, né? Você, como Cidade Matarazzo, você tem estrutura, você tem nome, você tem força, você tem investimento, você tem, enfim, diversas formas de impactar, de gerar, de novo, né? Minimamente relevância para o tema e trazer esse tema para uma discussão. Mas quando você pensa, sei lá, num restaurante pequeno aqui embaixo na Paulista, e a pessoa de fato, pô, eu quero me preocupar com esse dia, eu vou tentar ir para um orgânico, eu vou tentar ir para alguma coisa que gere menos impacto para o ambiente, na prática fica quase impossível rentabilizar o negócio, né? Eu não sei como é que você enxerga isso olhando...
Existe um pouco de preconceito aí também, tá, Gabi? Eu acho assim, mas quando eu falei que é um caminho sem volta, é óbvio, né? Cada um tem que fazer aquilo que consegue fazer dentro das suas limitações econômicas financeiras. Mas, por exemplo, a gente tem várias ações, e eu sei de pequenos negócios que tem várias ações voltadas a pequenos produtores. Você movimentar uma economia de um pequeno produtor no interior de São Paulo.
Muito legal.
Isso já é uma forma de promover, né?
Um social
voltado ao ESG, de uma economia regenerada.
Eu acho que a gente
regenerada, por exemplo. Isso traz negócio.
Porque,
negócio
assim,
importante.
Na prática, o que a gente precisa tentar achar é formas de pequenas empresas também entrarem nesse universo, né?
Perfeito,
porque as grandes,
perfeito,
sem dúvida, têm uma facilidade, conseguem, têm força para isso.
Eu
adorei o seu exemplo.
De verdade, assim, quando eu falo caminho sem volta, né, o consumidor sabe disso. Então, assim, hoje, eu tenho filhas, né, de 17 e 20 anos. Elas
geração
têm uma consciência para essa questão de meio ambiente.
Que...
Elas não tomam canudinho de plástico. Só tem essa opção, então não tomo, não peço. Garrafinha plástica, não quero garrafinha plástica. Só
já tem uma mudança
no
hábito de consumo.
Exato.
Relevante
então
com essa consciência.
E eu acho que mais e mais, né, a sociedade vai se conscientizar e vai ver que é um caminho sem volta. A gente precisa se adequar a esse cenário, entendeu? Então acho que eu tenho um pouco disso, né? E de verdade, assim, cada um fazer o seu papel naquilo que dá para fazer nesse momento, né? Os pequenos começam pequeno, né? Mas com uma proposta talvez aí diferente para incluir e tudo mais. E os grandes, que já têm um poder de ação maior, pô, vão para cima.
Não, e o principal, né? Não só gera um impacto no seu negócio, mas como vocês estão fazendo, e eu acho que o Matarazzo está fazendo isso como poucos aqui no Brasil, gera awareness, né? Gera, de fato, conhecimento para essa causa, né? Levanta a bandeira.
Muito PR, muito importante fazer isso sob esse ponto de vista também. Você atrai consumidor para sua marca.
E não só isso, né? Falando, por exemplo, em delivery, é muito melhor você escolher um papelão do que um plástico.
Sim.
Então, assim, e é também hoje entender como é que chega a comida e que vai chegar tão boa quanto, né? Então, eu acho que entrar nesse universo... Eu estava numa entrevista recentemente com a Cris Gils do Laces, que está no AIA, que fala muito sobre ESG. Quem não conhece, é um cabeleireiro de São Paulo, que já tem várias unidades. E eles também falam de carbono, enfim, fazem várias práticas sustentáveis.
Uhum.
E eu perguntei para ela, eu falei, Cris... Como que eu, no meu dia a dia, consigo me conscientizar? Ela falou, se você já está pensando sobre isso, já é um primeiro passo.
Isso, perfeito.
Então, assim, quem tem um restaurante, eu acho que é isso. Pô,
começa
como é que
pensando,
eu vou...
né?
Exato.
Como é que eu faço
ao invés de pegar, por exemplo, um sachê de ketchup,
perfeito,
por que eu não tenho um potinho que eu coloco?
Isso.
Então, você vai criando ali
estruturas,
né, que ficam um pouco mais fáceis.
E a indústria vai se adaptando, né? No caso do ketchup, a indústria tem soluções lindas também, mais baratas até, que atendem as hamburguerias hoje, pô, e fica lá um dispenser lindo de um ketchup, por exemplo, ao invés de um monte de saquinho de sachê.
Total.
Que você vai jogar no lixo e vai virar, né, sabe-se lá o quê, né?
Queria falar, então, dos novos projetos. Quero muito que você me dê spoiler, porque a gente precisa de audiência. Tô brincando.
Tá.
Cara do Gabi.
Conta segredo aí.
Vamos. Tô aqui pra falar.
Conta segredo.
Só pra isso.
Conta segredo.
Ó, sua assessora já tá tremendo frio, mas é isso
ela
que a gente quer.
Daqui até a volta.
Conta aí, o que vai rolar?
Vamos lá. Bom, na área de gastronomia, a gente assim, também é super eclético, né? Por isso que eu brinquei com a minha carreira e me permitiu chegar onde eu cheguei. A gente vai ter lá 14 conceitos relacionados a fine casual dining, mas restaurantes, né?
Restaurantes, todos dentro da M
Foods. Bares e café. Todos dentro minha vertical é Matarazzo Foods, né? M Foods, né? Na minha esfera chama M Foods. E dentro da M Foods, né? Que cuida de todo o F&B, todo o food and beverage, né? Alimentos e bebidas do complexo. Você tem, na área de restaurantes, 14 conceitos diferentes.
Legal.
E são gastronomias, assim, das mais diversas possíveis. A gente tem marcas internacionais que a gente está trazendo para cá, prontas, com grandes chefes internacionais. A gente tem... e aí você tem desde restaurante francês, uma marca lá, um libanês, que em breve a gente vai poder falar, ainda não posso,
sucesso total,
não posso entregar irmão. Especificamente o nome, mas é um baita de um restaurante que a gente está trazendo. Então são marcas prontas internacionais.
Hoje vocês, desculpa te interromper, mas hoje vocês já têm quantos restaurantes lá funcionando?
Não, hoje só os do hotel, né? Só o do Rose, sim, que são três restaurantes.
Que aí não faz parte do que você cuida ou faz parte?
A gente cuida na parte de sinergias de supply chain, por exemplo. Né? Não faz sentido você ter lá os restaurantes, né? E não ter a operação,
tá o
olhar do supply chain total consolidado. Então a gente tem esse olhar conjunto com eles, mas como a rede Rose chegou um pouquinho antes, né, do que eu, principalmente, eles operam um restaurante lá com super excelência, mas a gente é muito orgulhoso de estar junto, né, nessa empreitada. Mas os 14 são novos.
Então vão chegar libanês,
francês, a gente vai ter um conceito aí, né, mais aqui do Brasil, com grandes parceiros, italiano, steakhouse. A gente vai ter vegano, vegetariano.
Fala um chefe aí de fora que vocês vão trazer, por exemplo. Eu amo.
Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.
Ele olhou pra Mali e ela falou,
sonzinho.
Eu vou tomar uma celularzada na cabeça se eu falo. Eu
falo em breve. Mano.
Você vai ser a primeira a saber. Pode
Me
ser?
Liga.
Te ligo.
Fechou.
Te ligo, tá? Mas assim...
E eu vou ser a primeira a contar aqui.
Ó, a gente faz o seguinte, a gente combina de anunciar primeiro no Instagram do Match Gastronômico.
Fechou, fechado, compromisso
assumido. Quando puder anunciar, é aqui no nosso Instagram.
Muito em breve a gente vai anunciar. Assim. Mas é isso, assim, a gente está trazendo grandes chefs.
E o primeiro que vocês vão lançar vai ser agora em...
A gente lança em fevereiro. Aí é um café. A gente lança um grande café, com uma pegada aí de café, panificação francesa com café brasileiro, é um negócio também bacana. Mas não é um simples café, é um baita de um café. Um conceito bem legal. Esse já é agora em fevereiro.
O que
e
eu
aí
pude...
vem uma sequência com essas gastronomias.
Mensal?
Praticamente mensal. Né? Ano que vem é o nosso ano. Nosso
Meu
grande
Deus.
Ano.
Um ano de lançar
inaugurações
tudo.
Aí mensais, uma atrás da outra.
O
talvez
que eu pude
algumas
ver,
até duas
mano,
por mês.
Já olhei um pouco de todos os projetos lá. Não tem nenhum projetinho.
Não.
Não tem nada que você fale, putz, isso aí
mas,
já
mas
tem.
Mas a cidade Matarazzo não tem nada meia boca. É isso.
Então, assim, é realmente só coisa bem revolucionária, bem diferente, bem inovadora. Vai ser muito bacana.
E assim, é legal assim, porque tem a ver com o conceito, é muita diversidade gastronômica, né? Culinárias internacionais, nacional, opções de bar, bebidas diferentes. Então, assim, é um grande parque gastronômico. Né? No final das contas, a gente vai ter isso. Fora isso, fora os conceitos de alta gastronomia, casual e fine dining, a gente tem o entorno todo com o que a gente chama de nano shop, são pequenas lojas, tá? São quiosques, né? Super ornamentados, bacanas. Aí sim, também com uma gastronomia diversificada e mais acessível, né? Porque, às vezes, o fine dining, você tem lá um ticket médio um pouco mais alto, mas você vai ter essa opção também.
Até porque
de qualidade.
Vocês estão numa área muito adensada, né? Vocês precisam prestar serviço para diversos. Para diversas ocasiões.
A gente quer ser democrático. A gente quer
até
atrair
porque,
todos
por exemplo, hoje é caro comer no Rosewood, por exemplo, nos restaurantes. Então...
Tem opções, assim, se você vai na hora do almoço, você tem opções de cardápios acessíveis lá, tá? Não foge muito, assim, né? Que é um negócio também. Tem um restaurante que é um pouco mais high scale lá, que é o Bless, né? que é um francês, alta gastronomia, só abre no jantar, é super exclusivo. Mas você vai no Taraz e no Le Jardin, que são os dois restaurantes que a gente tem operacionais lá hoje, você tem cardápio acessível, sim. Não foge tanto, né, do que tem de ticket médio hoje, quando você sai para jantar, almoçar e jantar qualquer restaurante. Então a proposta é um pouco dessa, a gente atrair o público como um todo, né, ser diverso, né, ter essa atrair todas as comunidades. A gente tem, além da parte física, uma parte de digital muito pesada, a gente está lançando um aplicativo próprio, onde a gente atrai as comunidades
também. De delivery,
também.
Tudo isso? Ou...
Inclui delivery.
Legal.
Mas ele vai além disso, é um aplicativo de captação mesmo de cliente, de trazer as comunidades para dentro do conceito cidade de Matarazzo. Né? Tem experiência física, experiência virtual e tem os ambientes, né, que a gente fala, né? A gente falou da igreja, do hotel. Então, não, assim, é super completo.
E
é
a jornada virtual que vocês estão tentando construir, de que o cliente junta um pouquinho a experiência física com o celular, com o passeio, com tudo, onde ele tem diversas facilidades. Então, o cara faz uma compra numa loja, depois ele vai num restaurante, ele vai embora, já está tudo pago no aplicativo, chega em casa, está a compra na casa dele.
Aí,
é um negócio, assim,
o sonho
realmente
o
muito
sonho é conectar,
revolucionário.
É, conectar, né? O Alex é um cara que veio dessa área, né? Conhece muito tecnologia. O sonho dele é conectar toda a parte tecnológica também.
Eu pensando aqui, né? Enquanto você foi falando, vamos lançar mais de 10 estabelecimentos. Como é que foi feita essa curadoria? Como é que vocês escolheram quem que vai ser do Brasil, quem que vai ser de fora? Vocês pesquisaram antes?
Foi, assim, foi meio complementar, né? Pô, isso aqui a gente já tá bem estruturado, né? E assim, né? Tem as preferências populares também, né? Então você pega uma gastronomia italiana, tem que ter. Você pega lá um steakhouse, a gente precisa ter. Né?
Mas
tem
como
um
é que vocês escolheram quem vai ser o chefe que vai vir?
Aí a gente teve aí uma seleção muito rigorosa, e estamos tendo ainda, na verdade, estamos nos finalmente, né? Por isso que eu ainda não posso abrir 100%. Mas assim, são os melhores parceiros da operação hoje em São Paulo e no Brasil. São os melhores chefes da área. Se a gente tem hoje lá um italiano, a gente está buscando o melhor chefe italiano, né? Ou um dos melhores, né? Se a gente tem lá, né, um francês, vamos trazer também o melhor. Então a gente está buscando realmente os melhores. A gente tem uma seleção.
Cara,
é mais interno.
E eu vou falar, o César montou um timaço. Né? Sendo super, agora, pô, sem querer puxar a sardinha, mas claro. Pozena, Fabi, Fabiano. Cara,
timaço.
Que timaço.
Né? Sem eles eu não sou nada.
Sem
cara.
Falar do Diegão, que é meu sócio,
comigo,
que tá lá te ajudando.
Mas,
pô, solta uma fera demais.
Tem, assim, muitos parceiros muito bons, né? O pessoal que tá com a gente. O Gabi tá lá, a gente tá discutindo algumas coisas lá e vai virar, né?
Tá bem animado.
Bastante animado. Mas o time interno também, assim, super competente. Você vê quando a gente tem reuniões de negócio, né, com operadores lá, o Gabi tem as redes dele, a gente senta para falar e dá negócio, a gente consegue desenrolar muito fácil, né?
Então
é um time muito competente, né? Tem lá um time
legal.
Ainda pequeno, né? A gente vai crescer bastante.
Ah, mas lógico, né? Não tem nada aberto. Vamos começar a ter faturamento para crescer.
Começar devagar e sempre.
Oh, vamos pro final aí, Manu?
Agora é a hora que a gente vai realmente conhecer o César.
Ai, que medo.
Então vamos lá, eu vou te fazer as perguntas, claro. Você responde com o que vier à sua cabeça, fechou?
É. Vamos lá.
Pedir delivery ou sair pra comer?
Sair pra comer.
Bom, o que você não come de jeito nenhum, César?
Eu tenho trauma de infância, cara, de duas coisas. Eu falo até baixo da vergonha. Beterraba e melancia.
Puta, melancia? Assim,
minhas filhas adoram, vão me
Minha
matar.
Minha filha é apaixonada por melancia.
Mas eu tenho trauma de infância, comi demais, passei mal, eu nunca mais quis ver. Doido, né?
Então, por exemplo, salada com melancia, você nem chega perto.
Eu dou uma afastadinha na melancia, assim.
Ninguém viu.
Doce ou salgado?
Salgado. Sou cara do salgado.
Boa.
Que
agora
que você curte?
Ah, tudo. Massa, carne. Putz, eu sou eclético nesse sentido também.
Agora vamos aproveitar um pouquinho da curadoria que o César fez e participou pra montar os projetos.
O The Best, agora chegou o momento The Best Match Gastronômico. A gente quer saber.
Só os melhores. Melhor hambúrguer.
Burger? Ah, o ZDL acho que é uma boa opção de burger.
Melhor japa?
O japa eu tive recentemente no Curo, lá do Gerard. Muito bom, excelente.
Fenomenal.
O Jun Sakamoto, acho que é uma outra excelente opção.
Também. Você escolheu o meu japa, que é o Kuro. Melhor massa?
Massa, vou fazer uma média com o meu amigo aqui, mas é que é boa mesmo, eu gosto do al dente. Minha Bottega Bernacca é uma.
Pessoal, só pra vocês saberem, todo mundo que fala Bottega tá combinado antes. A gente tem um trato aqui.
Aí é um pouco do sangue italiano, né? Do al dente, aquela coisa assim de remete à Itália. Mas eu gosto muito também do Ristorantino.
Eu acho muito bom.
Do Ricardinho. Sou...
Amo o Ricardinho. Diferente.
Inclusive, a gente já convidou ele pra vir aqui, mas ele tá com abertura agora lá na Riviera.
Na Riviera, né? Falei com ele esses dias, me convidou lá.
Super atolado lá, mas Eu sou fã do trabalho do Ricardinho.
Acho que ele é muito bom. Ele é um cara,
pra serviço, é como poucos. Assim,
ele te atende, se ele ligar agora, ele atende. Assim, um cara
ele é demais.
A gente tem um sócio
ele
em comum.
Ele e a Marcinha, que é a mulher,
né? Sou fãzássica
dele. Excelente.
Amo os dois.
Excelentes pessoas.
Melhor experiência gastronômica?
Melhor experiência gastronômica? Pô, isso aí é complicado, né? Que aí você tem que passar por todos os conceitos de gastronomia. Ah, eu vou puxar a sardinha pro nosso lado lá, os restaurantes do Rose, Le Jardin, Taraz. O Taraz é uma experiência fantástica, né? Curador do Felipe Bronze. Né, tem uma proposta de culinária sul-americana, né, então você tem lá desde ceviches super especiais, né, itens para compartilhar, carnes excelentes, então eu ficaria com os dois nossos lá por enquanto.
Bacana. Qual restaurante tem a melhor sobremesa?
Sobremesa? Ó, tem um amigo recente, que é o Pedro Frade, da Caramelo, Confeitaria Caramelo. Esse cara, eu chamo de menino, porque ele é mais novo que eu, mas tem feito um trabalho fantástico. É um doce que você não sente que é doce. É um doce muito leve, assim, gostei muito. Tive
curioso pra provar.
Então, o cara é nota 10, né? Mas eu gosto muito dos doces da minha filha. Minha filha faz um pudim de leite e um mousse de chocolate que eu não trouxe. O Pedro que me desculpe, mas eu vou ficar com a minha filha.
E por último, e não menos importante, sua comida favorita?
Eu gosto de um arrozinho carreteiro, uma boa picanha fatiada, farofinha.
Brasileirão.
Eu gosto de um brasileiro. Um vinagretinho.
Certo, vou
por aí.
A gente chegou num momento panela de pressão. E, César, a gente quer saber qual foi o momento dentro de toda a sua carreira profissional que você se sentiu na panela de pressão? Ou seja, um momento que você teve um desafio aí e como é que você fez para se virar e resolver?
Putz, vamos lá. A gente aqui no Brasil, acho que a gente é guerreiro, né?
Você fala dia.
Que todo
dia
a gente mora na panela de pressão,
acho,
né?
Acho que a gente mora na panela.
Pô, se você pegar... Ainda mais com o trânsito, aí você fala assim...
Eu tive a experiência de morar fora, né? Os caras não têm noção o que é a nossa legislação tributária, fiscal. Você gasta horas para processamento de nota. Total. Então, assim, eu acho que a gente é guerreiro, cara. A gente se vira nos 30 todo dia. De verdade, assim. Óbvio, né? Tive vários perrengues específicos na carreira. Ter que se virar com cliente ali e tal. Resolver alguma situação ou outra. Mas é o dia a dia. É o dia a dia nosso aqui. Né? Já puxando a sardinha pro brasileiro, pô... A gente acha que trabalha em qualquer
viver
lugar do
mundo. Viver no Brasil já tá na panela
eu
de pressão.
Acho que é uma experiência diferente.
Empreendedor brasileiro é empreendedor raiz, né? Não tem
total,
jeito.
Total. Solta esse cara lá na Europa, ele vai vender e boa. Tá tudo certo.
E César, o que você acha que é o maior desafio da sua carreira hoje?
Olha, Gabi, eu acho assim, a gente depende das pessoas, né? Tudo que a gente faz, a gente citou o time aqui, um timaço que tá lá e tudo mais, mas você tem que saber... trabalhar com pessoas, né? Às vezes você recebe um cliente de mau humor e é isso. O cara tá de mau humor, você pode servir, dar a melhor experiência possível pro cara, ele vai te xingar.
É verdade,
né? Uhum. Então, acho que assim, o tratamento e o relacionamento com as pessoas, acho que é um grande desafio para todos e principalmente essa área nossa de gastronomia. A gente lidar com...
Porque é um negócio de muito contato, né? Com pessoas.
Muito,
não
muito,
só com
muito,
o cliente,
muito.
Mas com o time, com
exato,
o chefe, com o cozinheiro. Com...
O chefe
é people
ali...
business, né?
E é um negócio que é uma panela de pressão, literalmente, né? Então, às vezes, o chefe tá ali e o cara se estressa. Acho que você tem que saber administrar situações ali específicas.
O que a gente faz no restaurante é administrar o caos sem o cliente perceber.
Né? É isso.
O caos está acontecendo, o cliente só não sabe.
Mas sem pessoas a gente não é nada, né? A gente não consegue seguir em frente, né? Acho que é por aí.
Bacana.
Você acha que existe algum ingrediente secreto para o sucesso?
Ingrediente? Pô, não quero ser redundante, mas são as pessoas, né? Você escolher a pessoa certa para trabalhar. E eu digo o seguinte, né? É uma frase que já virou jargão, mas para mim funciona. Trabalhe com pessoas melhor que você, naquilo que elas fazem, né? Você tem que ter um conhecimento, tem que ter uma sabedoria,
entender.
Mas tenha pessoas melhor que você, né? Assim, pô, eu tenho lá hoje, né, a gente citou lá a Zenaide, pô, ela é melhor PMO, arquiteta,
cara,
que eu conheço.
Não,
a Fabi é melhor engenheira de alimentos que eu conheço, tá no meu time lá. Né? O Diego é um cara, o melhor cara de negociação do supply chain que eu conheço. Então, são bem melhores que eu, né? E pra não ser injusto, o Fabiano com a RH, o Raul, que tá lá com a gente, que teve aqui também.
Verdade.
São super chefes, super pessoas. E quem que eu esqueci aqui?
Financeiro.
A Vivi, que chegou agora.
A Vivi chegou
agora, que você conheceu, também um avião. Então, assim,
não,
são pessoas
você
muito
tá
melhores
com
que eu, cara. Que eu. E, assim, isso me dá muito orgulho e me deixa tranquilo. Eu tô aqui sentado aqui uma hora com vocês, eu sei que o negócio tá rodando muito bem lá. Eu acho que essa é a receita do sucesso.
Muito bacana. É isso aí, pessoal. César, CEO do M Foods, lá na cidade de Matarazzo, com um baita projeto, acho que inovador aí para São Paulo e dá orgulho para quem vive aqui em São Paulo ver esse projeto saindo do papel. Obrigado, César,
imagina,
por ter vindo aí hoje com a gente.
Convido vocês estarem lá com a gente.
Com certeza.
Agora e quando a gente começar as inaugurações, fica o compromisso da gente começar a divulgar muito em breve, né, todos
com
os
certeza.
Conceitos.
É isso.
E vamos junto.
É isso. Não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais, @bet.gastronômico, para eu não errar. Se você também está assistindo no YouTube, deixa o seu like. E deixa o nome do seu restaurante, a gente quer te conhecer. E César, muito obrigada.
Imagina, brigadão.
Valeu. Isso aí, muitos matches na gastronomia. E até o quê? Quarta-feira que vem?
Quarta que vem, Manu. 7 horas da noite, mais um episódio saindo.
É isso. Tchau.
Valeu, pessoal.
Realização Jovem Pan News.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.